בעזרת השם, דף מ"ם ב' הזאתי של סוכה. סתם דף מ"ם א' עמוד ב' נובלס, ונאות שמעלי על רבי יוסי אומר יום טוב. נוס דויס פונצ'יוס, חזומין דקיפים בזרום עשה משנה, הכפסו הכיסטל ופמירו ג'י סוכות, תהיה מצווה ג'י פגלו זרבת המינים. כאילו תעשה ופמירו ג'י סוכות קיין שבת, ועל המשנה, פסו תמיד תהיה אובריגסון שפגלו זרבת המינים. איסו נהיה פה כדרות דמשנה, וג'ינג'יה, עשו פרימיר יום טוב, קיינו שבת, הפסולום פגע, עוזר בת המינים. וסחמין שבאלו חסי, כפסול שגר כך הגע, עוזר בת המינים נחוע. פריסו, איזה איתנו הפסול, עוזר בת המינים, כוונו קיינו שבת. בלי המשנה פעלה, כפסול דבירים פגע עוזר בת המינים, דה וספר דו יום טוב, כווספר דו שבת תמבי, לבא עוזר בת המינים לסינגוגה, אינו יום טוב, כי תמיד קיי שבת, אבל סודא ויחקו יצאו סודא זרבת המינים ויסיידא אובריגסא. רבי יוסי ג'יס כיסא פסוא אסלין תאומנצ'י, כחגו זרבת המינים נו שבת. פאד רבי יוסי פסוא יסתאי זנטא דו סקריפיסי ג'חטאט. נורמלמית שפסוא כתרזית ג'ו שבת, אין וולונטרי המינצ'י, סינסא בקרא פרויבידו, סיסקסאו קרא שבת, סיסקסאו קרא פרויבידו כחגנו שבת, פרויביסון ג'י הוצאה. A pessoa normalmente está obrigada a trazer um sacrifício de ratá, sacrifício de expiação. Fala a Deus, se nessa situação que a pessoa carregou o lulav, porque ele estava indo fazer a mitzvah do Zerbat Tamirim na sinagoga, a pessoa está isenta do sacrifício de ratá, porque ele é tué bitvar mitzvah. Ele estava preocupado em cumprir a mitzvah, acabou cometendo um pecado. Isso é algo menos grave do que se a pessoa simplesmente transgredir uma proibição involuntariamente. Então a pessoa está isenta do sacrifício de Hatat. Sobre isso explica a Gumará, Amarabai, disse Abai. Lo Shanuela, quando isso se aplica que a pessoa está isenta do sacrifício de Hatat? Fala Abai, ela tirou Yatsabu, somente se a pessoa não saiu da obrigação do Zerbat Aminim ainda. Estamos no começo da na primeira linha do Dav Membet. Se a pessoa não saiu da obrigação do Zerbat Aminim ainda, ele está preocupado, está concentrado em cumprir a mitzvah e se enganou, acabou carregando na rua e está isento do sacrifício de Hatat. Avaliat Sabo, por isso a pessoa já saiu da obrigação do Zerbat Aminim em sua casa. E fora isso, carregou também na rua para levar o Zerbat Aminim na sinagoga, para fazer os Naanuim, movimentar o Zerbat Aminim no momento do Aler. Hayav, falar Abaye, aqui na Bíblia ia dizer que a pessoa está sim obrigada ao sacrifício de Hatat, porque aqui ele já saiu da obrigação. Se já saiu da obrigação, isso que ele está concentrado não é para cumprir a mitzvah, ele já cumpriu a mitzvah, então não é toe bitvar mitzvah, cometeu um pecado num contexto de mitzvah, porque ele já cumpriu sua mitzvah. Depois que ele cumpriu a mitzvah, ele carregou na rua e está obrigado ao sacrifício de Hatat. Pergunta para como isso se trata? Hamideagbe nafakbe. Quando a pessoa pega o Zerbat Aminim, forçosamente ele sai da obrigação. A mitzvah de pegar o Zerbat Aminim é só segurar o Zerbat Aminim, já é suficiente. Então como pode ser que a pessoa carregou na rua o Zerbat Aminim sem sair da obrigação? Amar Abai explicou a Abai que Sheafkou. Se tenta que a pessoa pegou o Zerbat Aminim de ponta cabeça. Pegou o Lulav, em vez de pegar o Lulav, que o topo do Lulav está em cima, pegou ao contrário. O topo embaixo e a parte de baixo do Lulav em cima. É a mesma coisa com relação a Dasi Arabai, não sai da obrigação. Para sair da obrigação do Zerbat Aminim, é necessário pegar Kederek Gdilatu. Pegar o Zerbat Aminim, como eles crescem no chão. Então, se a pessoa carregou o Zerbat Aminim ao contrário, não saiu da obrigação ainda, carregou na rua com o pensamento de cumprir a mitzvah, e a tua mitzvah, mitzvah está isento do sacrifício de Hatat. Fala Agumara. Rava tem uma outra explicação do caso. A filho tem a Shilofo. Mesmo que possamos falar que a pessoa não inverteu o Zerbat Aminim, temos sim uma situação que a pessoa não sai da obrigação, por quê? A Rabi Maia, como se trata aqui, que Bekli, que a pessoa pegou o Zerbat Aminim dentro de um utensílio, dentro de um prato, por exemplo. Aí ele não sai da obrigação, não segurou o Zerbat Aminim com a mão, ele não sai da obrigação, carregou na rua, e ainda não cumpriu a mitzvah e está isento do sacrifício de Hatat. Pergunta a Rabi Harabu de Amar, porém o próprio Rava falou diferente. Esse ensinamento, se a pessoa pega o Zerbat Aminim através de um outro objeto, a pessoa enrolou um pano em volta do lulav e segurou o lulav. É como se a pessoa estivesse segurando com a mão, com as diferenças entre segurar o lulav com um pano, ou pegar um prato e colocar o lulav dentro e levantar o lulav. Qual é a diferença? Porque Rava diz que a pessoa não sai da obrigação se a pessoa pega o zerbatovim dentro de um prato. Fala, Mahanemili, quando é que a pessoa sai da obrigação, mesmo que não segurou diretamente no lulav? Derech kavod. Isso é só se a pessoa pegou de uma forma respeitosa. Pegou o zerbatovim, enrolou num pano por certo motivo, isso é um respeito ao zerbatovim, não tem problema. Aval derech bizayon, se a pessoa pega o zerbatovim de forma desrespeitosa, colocou o zerbatovim dentro de um prato e levantou o zerbatovim, Lo, ele não sai da obrigação. Parece que a pessoa tem alguma aversão, não quer nem segurar o zerbatamnim, é um desprezo, não cumprir a mensagem de forma respeitosa, não sai da obrigação. É diferente, sim. Continuamos. Ravuna, disse Ravuna. Omer e Arabiose, Arabiose costumava falar, ou seja, Arabiose que disse esse conceito de Toi Bidvar Mitzvah, a pessoa que se enganou, transgrediu uma proibição da Torá, porém, que estava preocupado em cumprir uma mitzvah, está isento do sacrifício de Hatat. Fala Ravuná em nome de Rabi Yossi. Olá Taov Shenimtset Ben Agafay. Um sacrifício de olá de um pássaro. O que caracteriza um sacrifício de olá é que toda a carne é queimada no Mizbeach, no altar. A carne não é consumida por ninguém. A pessoa tinha lá no Beit HaMikdash um sacrifício de olá Taov. Um pássaro do sacrifício de olá. Shenimtset Ben Agafay. Que está no meio de outros pássaros. Porém, esses outros pássaros era o sacrifício de Hatat. O sacrifício de Hatat é o sacrifício que vem por causa de um pecado que uma pessoa cometeu. E a carne é sim consumida pelos Kohanim. Então, se misturou esse olá com o Hatat, vekasavur Hatat haof. E esse Kohen pensou que esse pássaro era um sacrifício de Hatat, não um sacrifício de olá. Veachla, e ele comeu esse sacrifício de olá, pensando que era o sacrifício de Hatat. Patur, ele está isento do sacrifício de Hatat. Normalmente ele estaria obrigado ao sacrifício de Hatat, porque ele transgrediu a proibição de Meilá. Teve um proveito proibido de algo sagrado do Beit HaMikdash. Ele comeu a carne do sacrifício de olá, que seria proibido, deveria ser queimado todo no Mizbeach. Ele deveria ter sido um sacrifício com um Korban Meilá. O um sacrifício por ter tido um proveito proibido de algo sagrado. Porém, ele está isento, porque ele estava com a intenção de fazer uma mitzvah, de comer o sacrifício de Hatat, ele se enganou, ele toi mitvar mitzvah, ele se enganou no contexto de mitzvah, ele está isento. Fala, Maika Marshmallow, que novidade se aprende nesse caso? De ta'a bidvar mitzvah patur, que a pessoa que se enganou no contexto de mitzvah está isento do sacrifício de Hatat? Hainuach, é a mesma halakha do que usa a nossa Mishnah. Fala, Rabi, essa pessoa carregou o zerbataminim, no contexto de mitzvah, está isento do sacrifício de Hatat. Aqui também é a mesma coisa. Qual a diferença entre esses dois casos? É a mesma halakha de Toi Bidvar Mitzvah, fala mal de Teu. Poderíamos pensar em diferença entre os dois casos. Hatamu de Ta Bidvar Mitzvah, Patur. Lá com relação ao Lulav, é mais claro porque a pessoa está isenta do sacrifício de Hatat. Por quê? Hainu de Avad Mitzvah, porque no final das contas a pessoa chega na sinagoga, pega o Zerbataminim e sai da obrigação. Então ele estava planejando, estava concentrado em cumprir a mitzvah. Ele cumpriu a mitzvah no final das contas. Nesse inteirinho ele cometeu um pecado de carregar no Shabat. Porém, no final das contas, ele cumpriu a mitzvah, lá é melhor. Lá dá para entender mais porque ele está isento do sacrifício de Hatat. Por aí que essa pessoa acabou comendo a olatav, sacrifício de olá do pássaro, de tabitvar mitzvah. Realmente ele se enganou. No contexto de mitzvah, pensando que era um sacrifício de Hatat. Velo avad mitzvah, porém no final das contas ele não cumpriu nenhuma mitzvah comendo esse sacrifício de olá. Ei, malô, podemos pensar que ele está obrigado ao sacrifício de Hatat. Ele foi tuibid var mitzvah, porém não cumpriu nenhuma mitzvah na prática. Podemos pensar que é mais grave, ele tem que fazer um sacrifício. Kamash malan, isso fala que Ravuné não me dirá biose que ele está isento. No final das contas ele pensou que estava cumprindo uma mitzvah, estava concentrado nisso, por isso ele se enganou. Ele está isento, mesmo que na prática ele não cumpriu nenhuma mitzvah nisso que ele fez. Porém, pergunta para Meitev, perguntamos. Rabiose próprio disse, diferente aparentemente. Ashochet et atamid, she'enom evukar ki elchato. Tinha um kohen no Beit HaMikdash, pegou um carneiro e queria sacrificar o sacrifício de tamid no Shabat. No Shabat também se sacrifica sacrifícios, como já sabemos. ele queria pegar um sacrifício de um carneiro para sacrificar o sacrifício de Tamim. Porém, ele acabou pegando um carneiro que não tinha sido verificado se ele tinha algum defeito ou não. Algum ferimento, algum defeito. Que invalidaria o sacrifício. E é um sacrifício inválido. Os animais têm que ser verificados se não tem nenhum ferimento que invalida o sacrifício. E esse Cohen acabou pegando esse carneiro e não sacrificou um sacrifício válido. Be-Shabbat, ele fez isso no Shabbat. Fez a Shechitá, fez todos os trabalhos necessários para sacrificar um sacrifício. Hayav Hatat, ele tem que trazer um sacrifício de Hatat. Ve-Tzarik Tamid Acher, uma vez que esse sacrifício de Tamid foi inválido, tem que trazer um outro carneiro para o sacrifício de Tamid. Aqui se vê claramente, esse Cohen tinha a intenção de cumprir uma mitzvah. De sacrificar o sacrifício de Tamid. Ele se enganou. Ele foi toibid bar mitzvah. Ele se enganou no contexto de mitzvah. E mesmo assim ele está obrigado a trazer o sacrifício de Hatat por esse pecado de fazer a Shechitá no Shabbat, de forma inválida. O motivo deve ser porque na prática ele não cumpriu nenhuma mitzvah em sacrificar o sacrifício de Tamid, que não foi verificado se tem algum defeito ou não, algum ferimento. Então qual é a diferença entre isso? E o caso do Cohen que comeu a Olataof, a carne de sacrifício de Olá, pensando que era o sacrifício de Hatat, também lá ele não cumpriu nenhuma mitzvah, porque lá está isento do sacrifício de Hatat, e aqui que ele sacrificou o sacrifício de Tamid, ele está obrigado ao sacrifício de Hatat. Amalei, falou o sábio, Barmina Dai, lá é uma exceção. Lá realmente é diferente, por quê? Dai Tmaralá, porque foi ensinado uma explicação sobre esse caso, um caso específico. Amar Rav Shmuel Bar Hitai, falou o sábio, Rav Shmuel, filho de Hitai, Amar Rav Amuna Saba, em nome de Rav Amuna Saba, Amar Rav Yitzhak Bar Ashian, em nome de Rav Yitzhak Bar Ashian, Amar Rav Na, em nome de Rav Na, Amar Rav, em nome de Rav. Kegon Sheviu Mirishka Sheinan Mevukari, não é um caso específico, que esse Cohen realmente se enganou, um erro grave. Ele pegou esse carneiro do quarto, onde os carneiros que não foram verificados ainda estão. Não é que ele pegou um carneiro no meio da Azará, no meio do pátio do Betamigdash, pensou que foi verificado e tinha base para isso. Ele acabou se enganando. Lá ele foi negligente, ele foi pocheia. Ele pegou do quarto, onde todos sabem que é um quarto que não foi verificado ainda esses carneiros. Ele pegou o carneiro de lá, mesmo que foi Toeb Dvar Mitzvah. Ele se enganou no contexto de Mitzvah. Tinha a intenção de cumprir a Mitzvah. Uma vez que ele foi negligente, isso é mais grave. Até agora vimos casos que a pessoa não foi negligente. A pessoa carregou o lulav na rua, ou a pessoa comeu o lataof em vez do ratataof. Porque não tinha nada lá que faria a pessoa se lembrar que está cometendo um pecado. Aqui tem uma coisa que faria a pessoa se lembrar que está cometendo um pecado. Ele está pegando um carneiro de um lugar onde os carneiros lá não foram verificados. Não, aqui é um erro mais grave. Então ele foi negligente. Aí tem que trazer sim o sacrifício de Hatat. É diferente? Fala a Mishnah. Continuamos. Mikabel Tisha Miad Bená Umiad Bala Umachziratou Lamayim Beshabbat. A pessoa chega em sua casa, em Sukkot, e se trata do Shabbat. A pessoa traz os Arbataminim, pode dar para sua esposa segurar os Arbataminim, ou o filho pode dar para sua mãe segurar os Arbataminim, e ela pode colocar os arbataminim de volta na água. É apropriado colocar os arbataminim na água, principalmente o Adas e a Aravá, para que eles não se sequem. É permitido fazer isso mesmo no Shabbat. Mesmo que é proibido regar plantas no Shabbat, para devolver os arbataminim na água, não é proibido. Não está regando, está usando uma água que já foi usada, está só retornando algo que já estava na entrada do Shabbat, os arbataminim na água, não está regando, é permitido. Rebidam, ele fala Rebidam mais ainda. Be-Shabbat Marzeri. No Shabbat é permitido devolver os Arbataminim na água. Be-Yom Tov. No Yom Tov Alahá é mais fácil. Mosifir é permitido também acrescentar água nova. Yom Tov tem leis mais fáceis do que o Shabbat. Em certos aspectos, esse é uma das Alahot. No Yom Tov é permitido também acrescentar água nova. No Shabbat é permitido acrescentar água nova. Só é permitido devolver os Arbataminim na água, que já estava sendo usado. O Bamoed, no meio do Chol HaMoed, os dias entre o primeiro Yom Tov de Sukkot e o Shmini Atzeret, Machlifin, também é permitido trocar a água. Mesmo que tenha alguns trabalhos que são proibidos no Chol HaMoed, esse não é proibido. É permitido trocar a água e é completamente permitido, é até apropriado. Continua a Mishnah. Katana Yodelenane Acheav Balulav, uma criança que sabe movimentar os Arbataminim. Pegar os Arbataminim, se entender para frente, para trás, para cima, para baixo, você vai fazer os Nanuim, ele tem que pegar os Arbataminim em Sukkot. O seu pai tem a obrigação de comprar para eles Arbataminim, para que ele se eduque às mitzvot. Vamos ver em extenso várias alakot com relação às leis de educar a criança na nossa Gemara. Falando na Pshita, como se diz essa alaká que a pessoa pode dar os seus Arbataminim para sua esposa ou para sua mãe no, em Sukkot? Por que não? Qual é a novidade da nossa Mishnah? Fala para mal de tempo, podemos pensar diferente. Por quê? Uma vez que a mulher não tem a obrigação de pegar os Arbataminim em Sukkot, os Arbataminim é uma mitzvah tase, shasman grama, uma mitzvah ativa, que não se aplica todo ano, depende do momento. E as mulheres estão isentas dessas mitzvot. Então poderíamos pensar que em malote cabelo, talvez ela não pode pegar os Arbataminim em Sukkot, porque para ela seria muktze. Muktze significa qualquer objeto no Shabbat ou no Yom Tov, que não tem nenhuma função importante, permitida, é muktze para a pessoa não pode mexer. Então, uma vez que a mulher não está obrigada a pegar os Arbataminim, poderíamos pensar que seria muktze para ela. Mesmo que para o marido não é muktze, para o filho não é muktze, para ela seria muktze. Kamash Malam, isso a Mishnah veio falar que não é muktze. Uma vez que o marido e o filho têm essa obrigação de pegar os Arbataminim, e também a mulher pode pegar os Arbataminim se ela quiser, ela cumpre uma mitzvah com isso, então com certeza não é muktze. Essa é a novidade da nossa Mishnah. Continua a Gemara. Katana Yodea Benane. A nossa Mishnah falou uma criança que sabe pegar os Arbataminim e movimentar os Arbataminim. O pai tem a obrigação de educar o filho e comprar para ele os Arbataminim. Farmatando a banda de Seabreta. Katana Yodea Benane. Uma criança que sabe pegar os Arbataminim e movimentá-los tem a obrigação de, por Hinur, de pegar os Arbataminim e Sukkot. Leitatef. Se a criança sabe se enrolar com o Talit, Chayav Betzitzit tem a obrigação de colocar os tzitzit em sua roupa de quatro cantos. Já está na idade do Hinur de se educar às mitzvot. Lishmor Tfilin. Se a criança já sabe proteger os seus tfilin de qualquer impureza, qualquer situação de desprezo, não vai colocar os tfilin num sanitário, por exemplo. Aviv Lokeach Lot Tfilin. O pai tem que comprar os tfilin para essa criança. Isso é um pouco antes do Bar Mitzvah. Yodea Lidaber. Uma criança que já sabe falar claramente as palavras, Aviv Lomdo Torah. O pai tem que ensinar alguns psukim da Torah para esse filho. Vamos ver quais são esses psukim na continuação. Ve Kriyat Shema, tem que ensinar também para ele Kriyat Shema. Torah Mai. Quais são esses psukim de Torah que o pai tem que ensinar ao seu filho? Mesmo que o filho saiba falar as palavras claramente, com certeza o pai não tem que ensinar para o filho algo muito complexo da Torah. O filho não vai entender. Amar Vamuna, fala Vamuna, Torah Tzivala no Moshe, Murashah Kilat Yaakov. A obrigação é ensinar esse pasuk. Torah Tzivala no Moshe, Moshe nos ordenou a cumprir a Torah em nome de Hashem, Murashah Kilat Yaakov, uma tradição de pai para filho do povo de Israel. Isso é o pasuk que tem que ser ensinado para a criança, que já sabe falar as palavras. Kriyat Shema Amayhi, que parte do Kriyat Shema tem que ensinar para essa criança que já sabe falar? Pasuk Rishon, o primeiro pasuk do Kriyat Shema, Shema Yisrael Hashem, Elokeinu Hashem Echad, é suficiente. Continuamos. Hayodea Lishmor Gufo, Ochlina Gufo Tarot, uma criança que sabe se proteger de qualquer impureza. Ele sabe se proteger de não se impurificar o seu corpo, a impureza do falecido, por exemplo, a impureza do réptil, outras impurezas. Então, Ochlina Gufo Tarot, temos a estimativa, a Hazaká, que essa criança sim se cuida de não se impurificar, se ele não fala o contrário, que ele se purificou com certeza, então podemos comer alimentos sagrados, sacrifícios, oferendas do Kohen, se a pessoa é um Kohen, que encostaram no corpo dessa criança. Estimamos que essa criança não se impurificou, portanto não impurificou também a Trumá e o Korban, os Korbanot. Lishmore Teadav, se a criança sabe proteger suas mãos de impureza, e mesmo que elas se impurificaram, encostaram em algo impuro ou algo não limpo, como o sapato da pessoa, e ele faz Netilat Yadayim em seguida, antes de encostar na Trumá, na oferenda ou no Korban, Ochlin Al Yadav Tarot, é permitido comer alimentos sagrados que encostaram na mão dessa criança. Porque temos a estimativa que essa criança sim se cuidou e purificou suas mãos, ou não chegou nem a impurificá-las. Continua a lembrar, a Yodea Lishael, a criança que sabe responder se ela se impurificou ou não. ela sabe falar que sim, ela sabe falar que não, e ela sabe falar que ela não sabe se ela se impurificou ou não. Ela não vai falar algo que ela não tem certeza do que ela está falando, e ela fala que ela não sabe se ela se impurificou ou não. E acabou encostando na oferenda ou num sacrifício. Se a dúvida se a criança se impurificou ou não é de um recinto privado, se ela se impurificou numa casa, por exemplo, e ela fala que ela não sabe, na dúvida temos que estimar que ela sim se impurificou. Se essa dúvida foi se ela se impurificou num recinto público como a rua, na dúvida purificamos essa criança. É uma gzeret hakatuv, é uma lei da Torá que não entendemos o motivo, que se temos uma dúvida se algo se purificou na rua, num recinto público, então estimamos que isso continua puro, não se impurificou. Se essa dúvida foi num recinto privado, se algo se purificou num recinto privado meu, então na dúvida estimamos que isso sim se impurificou. Se alguém quiser uma explicação mais detalhada dessa halakha, e qual é a fonte dessa halakha, pode mandar um e-mail, e vamos explicar. A Yodea de Froz Kapav, uma criança que já fez bar mitzvah e faz birkat kohanim. Ele é kohen e já faz birkat kohanim. Cholkin lo truma bebet granot. Ele pode receber a oferenda do kohen junto com os outros kohanim nos armazéns, onde o dono da produção ele distribui a truma. Uma criança que tem menos do que bar mitzvah, não faz birkat kohanim ainda, não pode ir com os outros kohanim receber truma. Temos a prioridade aos kohanim que já fazem birkat kohanim, a bênção dos kohanim, para receberem a truma. Uma criança que sabe cuidar da sua truma, ele não tem bar mitzvah ainda, sabe fazer birkat kohanim também, não faz birkat kohanim por não ter bar mitzvah, uma pessoa que tem a truma, ele pode ir na casa desse kohen, essa criança, e dar para ele. Essa criança não pode ir até o armazém junto com os outros kohanim, porque não é um respeito para os outros kohanim, nem para a truma, que essa criança que nem faz birkat kohanim vai receber a truma em vez dos outros kohanim. Viramos a página. Hayodea lishchot ochrir mishchitato. Fala, Agmará, uma criança que sabe fazer a shchita, ou seja, ele não sabe as halachot da shchita. Ele tem a força física, o controle físico de fazer a shchita. Usando a Agmará, ele não sabe fazer a shchita pela halacha. Ochrir mishchitato. Podemos sim comer da shchita dessa criança numa situação específica que vamos explicar na continuação. Amaravuna, isso explicaravuna a continuação. Quando é que podemos comer da shchita de uma criança que tem a capacidade física de fazer a shchita, porém não sabe as halachot? É só se tem um supervisor, um mashgiach, que está verificando que fez a shchita válida. Se ele não tem a capacidade física de fazer a shchita, não adianta um mashgiach, porque temos o receio que não fez a shchita válida, porque não tem essa capacidade. Porém, uma criança que tem sim a capacidade física de fazer a shchita, e tem um mashgiach também que ensina para ele as halachot, fala para ele exatamente o que fazer e verifica o que ele fez como halachá, então podemos comer da sua shchita, mesmo que ele não tenha bar mitzvah. Continuamos. Se tem uma criança que já tem a capacidade física de comer um kazai de pão, 30 gramas de pão, marhikir mitzvato mimimera glav arbamot, a pessoa que está perto das necessidades sólidas ou líquidas que essa criança fez em certo local, tem que se afastar 4 amot, 2 metros, para falar algo sagrado. Kriyat Shema, Tfilah ou Devre Torah. Uma vez que ele já tem essa capacidade difícil de comer um casal de pão, o seu corpo é como se fosse de um adulto com relação a essa halakha. E suas necessidades são algo grave pela halakha, e não podemos ler algo sagrado perto de necessidades sólidas e líquidas de um adulto menos do que essa idade, então não é considerado um adulto com relação a essa halakha. E a pessoa pode sim falar de vetura ou kriyatima ou reza perto dessas necessidades sólidas e líquidas como se fosse de um bebê. Continuamos. Amar Afkiza, fala Afkiza, vehu sheachol eochlo bigdei achilat pras. Fala Afkiza, limitando essa halakha. Quando é que essa criança que tem a capacidade física de comer um kazai de pão é como se fosse um adulto com relação a essa halakha, que as suas necessidades sólidas líquidas é algo grave pela halakha e não podemos falar algo sagrado perto disso? É só se ele consegue comer esse kazai de pão num período de kideach lat pras, o período suficiente para a pessoa normal comer um prato de pão. Um prato são 4 cabeçá de pão. Cada cabeçá é mais ou menos 60 gramas de pão, é o dobro de um kazait, ou seja, mais ou menos 250 gramas de pão, e o tempo para isso é mais ou menos 5 minutos. Se uma criança que consegue comer 30 gramas de pão em 5 minutos, ele está dentro dessa halakha, que as suas necessidades sólidas líquidas atrapalham a pessoa de estudar Torá, ler Kriyat Shema e fazer sua reza. É necessário se afastar disso. Menos do que isso, se a criança só come essas 30 gramas de pão mais do que 5 minutos, então ele é como se fosse um bebê com relação a essa halakha, não é necessário se afastar dessas necessidades sólidas líquidas. Continua agora. Amarav Kriya Bered Raviyeba. Fala o sábio. O begador, afapishenu yachol lechol bichdei achilat pras, fala o sábio. Com relação a uma criança maior, fala os comentaristas, a partir de 6 anos, mesmo que ele não tenha a capacidade física de comer o kazait de pão, por certo motivo tem algum problema de saúde, lo aleno, ele não tem essa capacidade. Mesmo assim, é necessário se afastar das necessidades sólidas, líquidas dele. Por quê? Porque falou, posso ver o sif dat, Yosif Mahov. Porque quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais dor a pessoa tem. O que significa isso? É no nosso contexto. Quanto mais conhecimento a criança tem, ela cresce mais. Ela tem 6 anos ou mais, ela tem um certo conhecimento. Então, Yosif Mahov, seu corpo já tem características de um adulto com relação a essa halakha, que suas necessidades sólidas líquidas é algo grave pela halakha. Então, é necessário se afastar disso para estudar Torá, rezar ou falar Kriyat Shema. Continua agora. Yachol lechol kazait tzali shochtin alav et apesa. Se é uma criança que tem a capacidade física de comer um kazait, 30 gramas de carne assada de tzali, então shochtin alav et apesa, ele pode fazer parte da chabura, o grupo dos membros de um korban pesach. Sabemos que para sacrificar um korban pesach, temos um grupo de membros que foram sócios sobre o Korban Pesach e cada pessoa vai receber um pedaço de carne. Se é uma criança que sabe que tem a capacidade física de comer um kazai de carne assada, ele pode fazer parte da chavura do grupo do Korban Pesach. Shneimar, como falou, posto que ish lefi ochlo, cada pessoa, conforme o que ele come, ele vai receber parte do Korban Pesach. Podemos fazer sociedade com essa pessoa para a chavura do Korban Pesach. Necessário fazer essa chabura, esse grupo, para que o Korban Pesach não sobre. Fala Rabi Yudá, me fala Rabi Yudá. Ache achol levarer achilá. Fala Rabi Yudá, quando é que se aplica que uma criança que consegue comer um kazai de carne assada pode fazer parte da chabura do Korban Pesach? É só se ele sabe identificar o que é comida e o que não é comida. Keitzat, como isso se aplica? Notrim lo tzor vezorko. Egoz venotlo. É uma criança que se você dá uma pedra para ele, ele não vai colocar na boca, ele vai jogar essa pedra imediatamente. Ele já reconhece que é uma pedra, não é comida. Egoz dá uma noz para ele, a noz pode parecer como uma pedra. Venotlo, ele sabe que é uma comida e ele come. É uma criança que tem essa maturidade, ele tem esse discernimento, ele pode fazer parte da chabura do Korban Pesach. Menos do que isso, mesmo que ele tenha a capacidade de comer um kazai de carne assada, ele não pode fazer parte da chabura do Korban Pesach, porque ele é pequeno demais. Ele não sabe discernir o que é comida e o que não é comida. Ele não pode comer o Korban Pesach. Ele é muito pequeno para isso. Isso fala aqui Rabi Yudá. Itanakama fala diferente. No momento que a pessoa pode comer um kazai de carne assada, ele pode fazer parte da chabura. Rabi Yudá acrescenta um outro requisito, que a criança tem que ter uma certa maturidade de discernir o que é comida e o que não é comida para receber o Korban Pesach, que é algo tão especial. Adana Lach Lulav Hagazul. Baruch Hashem, terminamos o terceiro capítulo do Masechet Sukkah, Lulav Hagazul. No próximo shiur começamos o capítulo Lulav Arava, um capítulo que também se trata das leis dos Arbat Aminim, porém com muito mais alachot, inclusive as alachot dos sacrifícios de água, que era exclusivo em Sukkot. Não vale a pena perder o próximo capítulo. Baruch Adonai Lulav. Amém.